Você está ouvindo Feijoada Completa.
E Roupa Nova, Sapato Velho, uma das canções mais lindas desse pessoal, realmente uma música muito bonita, numa versão ao vivo, muito bem feita, com toda essa harmonia fantástica, todo esse vocal que é característica marcante do Roupa Nova. Pois é, né? Naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói. E aí, falando do envelhecimento, né, que é uma música muito bacana que fala sobre isso, né, sobre o que, que a gente fazia, que a gente não dá mais conta de fazer, enfim, né, a idade chega para todo mundo. E aí ele diz, né, a água da fonte, cansei de beber para não envelhecer, mas não tem jeito, gente. A gente bebe a água da fonte e envelhece. E aí vai chegar um ponto na vida que a gente precisa de alguém. É engraçado até, né? Tem uma música do Vinícius que fala sobre isso, né? Sobre o filho. E aí depois, no final, ele inverte, né? Que o pai, o filho é que cuida do pai como se fosse uma criança, né? Precisa tomar conta, precisa de alguém pra cuidar. Enfim, essa é a vida, é o ciclo da vida, né? Quando a gente envelhece, a gente fica um pouco criança e, de repente, precisa de cuidados. E tá em discussão na Câmara dos Deputados a regulamentação da profissão de cuidador, né? É uma profissão belíssima, muito bonita, mas que ainda não tem o seu reconhecimento devido, né? Hoje, isso já está sendo feito muito através também de terceirização. Há empresas especializadas em prestar serviço de cuidado a pessoas idosas. E há muitas, não só pessoas idosas, mas há pessoas que precisam de cuidadores, né? Pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, que limita muito os movimentos, às vezes a pessoa precisa de cuidador. Nós temos, por exemplo, aqui na Câmara, a própria deputada Mara Gabrilli, que é tetraplégica, e a deputada Mara Gabrilli, inclusive, quem já teve a oportunidade de ler o livro a respeito dela, né, Depois Daquele Dia, o livro escrito pela jornalista Milly Lacombe, que é um livro espetacular, e ela precisa de cuidadora, porque a deputada Mara Gabrilli, ela não consegue mexer os braços, então ela não consegue, por exemplo, tirar o cabelo dos olhos, que é uma coisa absolutamente normal para todo mundo, que para uma pessoa que não tem o movimento do braço fica muito complicado. Então, pessoas que precisam de cuidados, né? E a profissão de cuidador, que ainda não é devidamente reconhecida no nosso país, está em discussão, então, um debate, existe um debate na Câmara para que ela seja reconhecida. Vamos conversar com o deputado Jorge Sola, ele que requereu, foi um dos autores do requerimento para discussão desse tema na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, né, sobre esse assunto dos cuidados com os idosos e com outras pessoas que precisam de cuidadores. Deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, prazer falar com o senhor, como vai?
Prazer é nosso, a oportunidade de estar trocando impressões, informações, debatendo projetos importantes como esse que diz respeito à questão da profissão do cuidador de pessoa idosa.
Deputado, o que exatamente levou o senhor a pedir a fazer esse requerimento, a pedir o debate? Especialmente, como anda essa questão hoje na Câmara, como está essa discussão? O senhor está acreditando que em breve nós vamos ter, de fato, uma profissão regulamentada, regularizada no nosso país?
Exato. Na verdade, ele é um projeto de autoria do senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, já foi aprovado no Senado, e em novembro de 2012 foi encaminhado para a Câmara, é o PL 4702/2012, e aqui na Câmara ele está tendo a relatoria da deputada Benedita da Silva, companheira nossa do PT do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos a oportunidade de estruturar uma audiência pública para fazer esse debate na Comissão de Seguridade Social e Família. E eu diria a você que é algo muito importante e que vai se tornar cada dia mais importante, porque nós estamos envelhecendo, né? A população brasileira rapidamente está tendo uma mudança da
estrutura da pirâmide etária no país.
Exatamente,
né?
E nós estamos chegando a uma maior expectativa de vida, com isso estamos tendo mais idosos. E, obviamente, com a avançada idade, a autonomia das pessoas passa a ser comprometida progressivamente. Né?
Uhum.
É algo esperado. Então, o cuidador, ele muitas vezes é fundamental. Então, tanto para prestar o apoio à convivência social, apoio emocional, auxílio às rotinas de higiene pessoal, de nutrição, cuidado da saúde preventiva, administração de medicamentos, auxílio e acompanhamento na mobilidade para que o idoso possa participar de atividades educativas, culturais, recreativas, de lazer. E o projeto, ele é um projeto relativamente enxuto, que estabelece o conjunto das funções de acompanhamento e assistência que o cuidador da pessoa idosa desenvolve, né? E estabelece, né, que essas funções são exercidas tanto no domicílio, quanto instituições de longa permanência, quanto também em unidades de saúde, hospitais, centros de saúde, e até mesmo em eventos culturais e sociais, onde há necessidade de cuidar da pessoa idosa.
Uhum. Agora, essa quer dizer, hoje como a situação do cuidador hoje, ela está no mesmo patamar da situação do trabalhador doméstico, ele já está inserido nessa questão, ou precisa de, no caso, precisa de uma regulamentação à parte, né? Porque como o senhor citou aí os centros de saúde, eventos sociais, etc., quer dizer, não se trata só de um trabalhador na área doméstica, né? Então, tem uma coisa que é bem mais além disso, né?
É importante diferenciar, eu acho que é importante esse projeto de lei para estabelecer o exercício da profissão de cuidador da pessoa idosa, porque ele vai muito além, né, digamos assim, do papel do trabalhador doméstico no suporte a esse idoso, né? Como eu falei anteriormente, o ideal é que esse trabalhador passe, inclusive, por uma formação técnico-profissionalizante, porque ele precisa ter conhecimentos acerca dos cuidados com a saúde, ele tem que ter uma certa habilidade no suporte emocional, ele tem que ter capacidade não só de contribuir nas tarefas que o idoso perde a autonomia, mas também suprir no dia a dia cuidados à saúde do idoso em todas as dimensões necessárias.
Uhum. E qual que é a expectativa do senhor agora para a continuação desse debate? O projeto já está desde 2012, o senhor acredita que agora, com essas discussões, esse projeto vai chegar... Ele precisa ir a plenário ou não precisa?
Não, ele está tramitando, né, nas comissões, vamos ver se ele consegue ser terminativo. Agora, eu queria aproveitar também, um outro projeto diretamente relacionado, que é um projeto que nós apresentamos, é o PL 658-2015, e está pensado a um projeto do deputado João Daniel, do PT de Sergipe.
Sim.
Na verdade, os dois são inspirados em projetos que o ex-deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, tinha apresentado anteriormente, e eles se debruçam sobre a proposta de criação de serviços de atenção ao idoso e de apoio, né, que possam, por parte do poder público, oferecer atividades de suporte social à população idosa e, claro, né, o cuidador como um profissional que vai ter um papel fundamental nesse serviço a ser desenvolvido, né? Então, a ideia é que o serviço de atenção ao idoso, de apoio, ele faça, né, o papel de oferecer por parte do poder público, especialmente a população que mais precisa, que não tem condição de contratar um cuidador diretamente, a oferta desse tipo de serviço no Sistema Único de Assistência Social.
Ou seja, seria um sistema integrado de cuidado com o idoso, inclusive levando em consideração a questão da saúde e do cuidado diário que ele precisa, né?
No projeto que a deputada Benedita está como relatora, você regulamenta o exercício da profissão de cuidador de pessoa idosa, e nesse outro projeto nosso e do deputado João Daniel, a gente estabelece que o Sistema Único de Assistência Social vai oferecer serviços dessa natureza, contando com esse tipo de profissional.
Ok, muito bom, porque para que a população que não possa pagar, né, que tem, precisa, né, e a população mais pobre tenha também acesso a um profissional que é extremamente importante aí.
E é bom lembrar o benefício.
Com certeza. Né?
Porque você melhora a qualidade de vida desse idoso, você aumenta a capacidade de autonomia, você muitas vezes até libera um familiar para que possa trabalhar, para que possa desenvolver atividade produtiva. Tudo isso, com certeza, são resultados positivos e desafios muito grandes, né? Porque nós vamos,
com certeza,
a cada dia mais a população vai aumentar o contingente de idosos e com isso vai aumentar o nível de responsabilidade das ações de saúde e de assistência social no âmbito desse grupo populacional.
Deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Deputado, muitíssimo obrigado por participar conosco aqui. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, criando possibilidades para que temas tão importantes como esse cheguem aos cidadãos e sejam conhecidos e debatidos.
Ok. Está aí a participação do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, portanto, comentando com a gente aí sobre essa questão. Ele que fez o requerimento para uma discussão mais aprofundada sobre esse tema na Comissão de Seguridade Social e Família e está acompanhando aí de perto a discussão dessa questão da regulamentação, inclusive também, como ele próprio mencionou, né, da questão do serviço de cuidador ser oferecido pelo Sistema Único de Assistência Social, ou seja, pelo poder público, à população mais pobre, à população que não pode pagar por esse serviço. Agora a gente continua conversando sobre esse assunto, agora com a Ângela Trindade, ela que é gerente assistencial da Promolar, uma empresa especializada no cuidado, na assistência, né, a pessoas idosas aqui no Distrito Federal. Ângela Trindade, prazer falar com você, como vai?
Prazer, Edson, tudo bem?
Tudo jóia. Ângela, a questão da legislação trabalhista, que envolve, portanto, a dificuldade de muitas pessoas em contratar profissionais para cuidar de idosos, né, por questão de carteira profissional e tudo isso, está fazendo com que as pessoas estejam mais procurando empresas especializadas nesse tipo de serviço?
Sim, está fazendo sim, Edson. Nós, enquanto empresa, estamos tendo uma demanda bem grande, porque como a gente trabalha nos moldes da lei, né, da CLT, então a família tem procurado esse tipo de serviço, sim, é uma procura bem grande até.
Muito bem, e como hoje, no caso específico da Promolar, que é a empresa que você gerencia, como é que funciona esse trabalho? Quer dizer, geralmente a ideia é de que o cuidador seja sempre o mesmo, ou há uma substituição, fique sempre a mesma pessoa, como é que é designada essa pessoa para cuidar de determinado paciente ou determinada pessoa que está necessitando desse serviço?
Então, como é que a empresa Promolar funciona? Existem várias outras empresas, eu vou falar especificamente da nossa, enquanto prestadora de serviço.
Uhum.
Nós temos uma equipe de enfermagem que faz toda a seleção desse profissional, nós temos o curso, geralmente optamos pelos os alunos que fazem o curso conosco, porque a gente já sabe da capacitação profissional deles. E procuramos manter na residência, geralmente, o mesmo profissional. Uhum. Caso haja alguma empatia ou alguma questão que a família observe que não está adequada ou que não está dentro do perfil daquele idoso que está sendo cuidado, aí a gente opta por trocar. Mas a gente procura sempre manter o mesmo profissional na casa, até mesmo por ser uma pessoa idosa, por ser de dificuldade o cuidado, ela tem que se adaptar, existe toda uma questão de sensibilidade nesse cuidado. Então a gente procura manter sempre o mesmo profissional dentro daquela residência.
Uhum. Agora vocês atuam também, vocês e as empresas que estão se especializando nesse tipo de profissional, também formar profissionais, até porque eu imagino que haja muita gente com talento para fazer isso, mas sim, falta o conhecimento técnico, né, de como cuidar, conhecimento sobre a questão da saúde. Tem tido muita procura por esse tipo de curso de formação, Ângela?
Muita, é uma procura muito grande. Pelo curso de cuidador de idosos, nós estamos com uma demanda bem grande aqui na nossa empresa dos alunos que estão interessados no curso. O curso ele tem uma duração grande, porque não pode simplesmente ser um treinamento, porque para cuidar de uma pessoa você tem que ter determinadas habilidades, você tem que aprender sobre o processo de envelhecimento, você tem que aprender sobre o estatuto do idoso, você tem que saber as consequências de não cuidar bem desse idoso,
uhum,
você tem que aprender o manejo de poder estar mudando, fazendo uma mudança de decúbito, percebendo as doenças que podem estar aparecendo, você tem que saber verificar uma pressão, você tem que saber aplicar uma insulina. Então, todas essas questões, elas são muito importantes. Por isso que o curso, ele é longo, ele é um pouco extensivo, a duração dele é bem grande. Mas a pessoa, realmente, ela sai capacitada para trabalhar no mercado como cuidador.
E que, enfim, né, a regulamentação dessa profissão através desse projeto de lei que agora está em debate na Câmara, como você avalia essa proposta? Ela está dentro daquilo que vocês, profissionais da área, esperam, né, da ação dos parlamentares em relação a essa questão? Quer dizer, ela vai atender a categoria através dessa regulamentação que está sendo proposta agora?
Com certeza, Edson. A partir do momento que essa profissão foi regulamentada, esses profissionais que já existem há muito tempo no mercado, eles vão ter um reconhecimento. Porque, muitas vezes, o que que acontece? A família confunde, às vezes, o cuidador com o empregado doméstico e, às vezes, confunde com o técnico de enfermagem. E ele não é nenhum nem o outro. Ele é um profissional cuidador de idosos. Então, essa profissão, ela vem justamente para regulamentar isso, colocar ele como profissional, assim como muitas outras profissões que existem já no mercado. Ele só está precisando é dessa regulamentação, que especifique, que diga aonde ele se enquadra, o que que ele tem que fazer, e o mais importante, que sejam profissionais que tenham um curso, que façam, que especializem, porque muitas vezes as pessoas acreditam que cuidar de um idoso é simplesmente acompanhar, e não é isso. Vai muito além de um acompanhamento.
Com certeza. Ângela Trindade, que é gerente assistencial da Promolar, empresa que especializada em assistência a pessoas idosas aqui no Distrito Federal. Ângela, muito obrigado por participar com a gente e um grande abraço para vocês, sucesso no trabalho de vocês aí. Grande abraço.
Obrigada, Edson. Boa tarde.
Ok, grande abraço. Está aí a participação da Ângela Trindade conversando com a gente, portanto, a respeito dessa questão importantíssima que é o cuidado com pessoas idosas. Bom, e a gente está vendo aí, né, os prédios iluminados de azul no Brasil inteiro, né, monumentos, enfim, aqui o Congresso Nacional iluminado de azul também, participando da campanha do Novembro Azul, uma campanha que já existe há 12 anos, uma campanha importantíssima aí na questão da prevenção do câncer de próstata. O Novembro Azul, assim como o Outubro Rosa conscientiza, né, conscientiza a respeito do câncer de mama, o Novembro Azul vem para conscientizar os homens sobre a questão do câncer de próstata. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Caponeiro, ele que é oncologista e também é consultor do Instituto Lado a Lado pela Vida. Dr. Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Como vai?
Eu vou bem, você, Edson. Tudo bem?
Prazer falar com o senhor também. Prazer tê-lo no nosso programa, Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, a questão, né? A gente sempre bate nessa tecla porque realmente é algo complicado. Se o homem tem uma certa dificuldade para procurar médico em qualquer tema, quando o tema é o câncer de próstata, a coisa parece que é mais difícil ainda, né?
É, com certeza. Tem mudado progressivamente, aos poucos as coisas estão ficando melhores, mas ele está longe de atingir o ideal. As coisas têm melhorado progressivamente, mas acho que a gente está longe de conseguir o ideal ainda. A gente tem cada vez mais um número maior de homens interessando, mas ainda não é o número suficiente para a gente possa mudar a mortalidade por essa doença que às vezes é tão terrível.
Agora, doutor, fazendo uma orientação, né, devida ao nosso ouvinte, qual que é a idade adequada para se procurar o urologista e fazer justamente o famoso exame toque retal, que é ainda o exame mais preciso para detecção precoce do câncer de próstata, certo?
Sim, preciso, inofensivo e de baixo custo, né? A idade recomendada é que se faça a partir dos 50 anos, uma vez por ano, ou para quem tem um parente de primeiro grau, pai ou irmão com câncer de próstata, a partir dos 45.
Agora, no caso das pessoas que... O que poderia, por exemplo, determinar que o exame tenha que ser feito mais cedo? Existem alguns sintomas, certo? Que a pessoa pode sentir e que pode levar a pessoa a ter que procurar, de fato, o urologista para fazer o exame. Quais seriam esses sintomas mais importantes que poderiam acusar uma possível anomalia, digamos, na próstata?
Na verdade, o câncer de próstata inicial não causa nenhum sintoma. O que ocorre é que, como a hipertrofia prostática benigna, o aumento da próstata, é quase uma coisa natural com a idade, as pessoas começam a ter sintomas urinários, dificuldade para urinar, redução do jato, acordar várias vezes à noite, que não são sintomas do câncer de próstata, mas são sintomas da hipertrofia prostática benigna, e aí o urologista vai investigar isso e acaba encontrando paralelamente um câncer de próstata que não era responsável pelos sintomas, mas que é o achado por acaso dos pacientes que têm queixas urinárias por outras causas. Então, o mais importante é saber que o câncer inicial da próstata não dá sintoma nenhum e que é nessa fase que ele precisa ser diagnosticado. Né? Então, a gente precisa fazer exame nos pacientes que não sentem nada.
Uhum. Ou seja, o ideal é saber que quando a idade chegou, deve procurar, de fato, o especialista e fazer, né?
Independente de sentir qualquer coisa.
Uhum. Doutor, na sua avaliação, essa questão dessa campanha que tem sido feita, o Novembro Azul, ela tem contribuído para que as pessoas não só procurem, mas também que os próprios serviços de saúde estejam mais direcionados para poder atender esse paciente? Hoje, o paciente consegue, pelo SUS, por exemplo, fazer um exame de prevenção de câncer de próstata em tempo hábil, adequadamente?
Não, infelizmente não, porque hoje a recomendação oficial do Ministério da Saúde no SUS é não fazer exames de rastreamento. Então eles acham que isso não tem impacto da mortalidade, mas é uma confusão, porque muitas vezes os pacientes não têm acesso ao tratamento. Então não adianta você fazer um diagnóstico precoce se não puder tratar esses pacientes. Então essa recomendação que eu falei para você do toque retal do PSA vale para a Sociedade Brasileira de Urologia, para a Sociedade de Oncologia Clínica, mas os pacientes do SUS não têm acesso atualmente a isso.
Uhum. É uma crítica importante aí que se faz, porque realmente seria fundamental que tivesse, né, um acesso.
Sandra, que aqui em São Paulo, mesmo a Secretaria Estadual de Saúde deixa as AMES, os ambulatórios médicos especialidades, aos sábados, só para fazer isso. Então, aqui em São Paulo, o próprio governo reconhece o valor e faz. Mas se você entrar no site do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, você vai ver que eles não recomendam de rotina, o que a gente acha que é um tremendo erro.
Uhum. Agora, doutor, o PSA, qual que é a eficácia dele como exame preventivo, hein?
Na verdade, assim, em medicina nada se faz diagnóstico de forma absoluta com uma coisa só, com um dado só. A gente faz um quadro clínico, a gente junta peças do quebra-cabeça para formar um diagnóstico. Então, acho que quando você junta o toque retal mais o PSA, você aumenta muito as suas chances de fazer o diagnóstico. E vale a pena lembrar que o toque retal não pode ser dispensado, tocado pelo PSA, porque a finalidade dele não é só o câncer de próstata. Ele também mostra as doenças do canal anal, o câncer de reto, os condilomas, as fissuras, a hemorroida. Então, a finalidade do retal vai além do toque só por causa do câncer de próstata, mas o diagnóstico de todas as doenças dessa região. E aí, na verdade, os dois se complementam. Né? O PSA e o toque retal aumenta muito a chance de detecção.
Muito bem. Dr. Ricardo Caponeiro, ele que é consultor científico da organização Lado a Lado pela Vida. Dr. Ricardo é oncologista. Muito obrigado, Dr. Ricardo, por participar conosco do nosso programa. Obrigado pela oportunidade de ouvi-lo.
Câmara. Obrigado.
Ok, grande abraço. Está aí a participação, portanto, do Dr. Ricardo Caponeiro conversando com a gente sobre a importância. Portanto, gente, é o seguinte, chegou nos 50 anos, não dá para deixar isso para lá, né? É algo muito importante, né? A gente fez essa entrevista especial para chamar a atenção dos nossos ouvintes, assim como toda a imprensa tem que fazer, né? Como nosso papel de comunicador, né? De estar chegando à sua casa para poder avisar você da importância da prevenção. Não existe doença nenhuma que a prevenção não seja o melhor caminho, né? Sempre. Então, para prevenir, melhor é fazer o exame e combinar, portanto, o exame de PSA, que é o exame de sangue, também com o toque retal, que é o exame feito pelo urologista, né, para poder detectar não só, como diz o Dr. Ricardo, câncer de próstata, como outras doenças da região do intestino, no do intestino reto, né, e justamente para que você possa aí ter uma prevenção sobre essas doenças. E se tiver qualquer sintoma, qualquer tipo de sinal, é tratar com precoce, né, para você ter uma ideia. Né, cerca de mais de 90% dos casos de câncer de próstata detectados em fase inicial são completamente curados. Então, é muito importante se prevenir sempre. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada, a gente já volta.
Feijoada completa.